No último sábado, dia 14, um motorista de caminhão foi preso em flagrante em Curitiba depois de bater sequencialmente em 12 veículos e ainda atingir um carro, arremessando um passageiro. O responsável pelos acidentes, Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos, admitiu em depoimento à polícia que usou drogas antes de entrar no veículo. Então já faz duas semanas dessa situação. Esse é mais um caso grave que mostra a importância do exame toxicológico exigido para motoristas das categorias C, D e E na prevenção, claro, de acidentes. Sobre o assunto, nós conversamos agora no CBN Curitiba, primeira edição, com o presidente da Associação Brasileira de Toxicologia, o Renato Dias. Renato, muito bom dia, obrigado por atender a CBN para falar deste assunto aqui.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Curitiba. É uma satisfação estar falando com seus ouvintes.
Renato, antes de mais nada, vamos tentar entender o porquê que o profissional motorista do caminhão, isso não é exclusivo do Nilson Pedro dos Santos, que causou esse acidente, utiliza entorpecentes, rebite, drogas, cocaína para pegar a estrada, né? A gente tem, por exemplo, o fato da carga horária exaustiva desses motoristas que obriga os a manterem-se acordados por um longo período de tempo. Naturalmente, se nós não ingerirmos nenhuma substância, o nosso corpo vai chegar um momento que ele vai pedir, né, algumas horinhas de sono. E aí, com o uso de entorpecentes como a cocaína, esse momento de sobriedade, você se mantém acordado por mais tempo, só que também pode causar, claro, danos aqui ao nosso sistema neuromotor. Você pode perder, enfim, noção de espaço, de tempo e outras consequências. Esse motorista, por exemplo, disse que estava tendo alucinações de que estava sendo perseguido. Então, a carga horária exaustiva desses motoristas pode ser culpada pela quantidade de motoristas que utilizam entorpecentes?
Luciano, é brilhante a sua pergunta e você trouxe o tema central. Sem dúvida que a busca pela jornada extenuante, que ultrapassa 24 horas, 36 horas, tivemos caso de um motorista que saiu da Argentina e ficou 5 dias sem dormir, provocou um acidente parecido como esse aí numa cidade aqui no Brasil. O caminhão dele, a carreta também, desgovernou e colidiu em vários carros. O Ministério Público do Trabalho já faz esse estudo para identificar o índice, né, a estatística do número de motoristas profissionais do transporte rodoviário de carga e também do transporte rodoviário, principalmente o interestadual coletivo de passageiros. Lembrando que no Brasil dezenas de milhões de brasileiros usam o transporte coletivo de passageiros. Então, desde 2006, o Ministério Público já vem colocando o dedo nessa ferida. Em 2015, foi aprovado na Lei do Caminhoneiro, a Lei 13.103, a obrigatoriedade para a realização do exame toxicológico de detecção de larga janela, ou seja, aquele feito pelo cabelo ou pelo pelo, que detecta até 6 meses o comportamento desse profissional. Então, atua, como você disse muito bem, no campo da prevenção. Vale salientar, Luciano, que é uma minoria dessa categoria que transporta as riquezas do nosso país, que transporta vidas humanas, transporte escolar, que transporta nossas crianças, que são motoristas de vans, ônibus, caminhões, carretas, bitrens, né, que é uma minoria que insistem em fazer uso de substância psicoativa para dirigir, como você colocou muito bem, por uma jornada extenuante. Essa, dependendo da substância que é utilizada, ela tem um efeito estimulante, que deixa a pessoa mais atenta, mas com o passar das horas, o cansaço vem e o cidadão perde totalmente o seu controle psicomotor e tem alucinações, como o caso desse motorista que atravessou a cidade de Curitiba, provocando inúmeros sinistros e, graças a Deus, nenhuma vítima grave.
Vamos contextualizar aqui para o nosso ouvinte o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. O CTB proíbe o motorista, de dirigir, o motorista profissional, de dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos do transporte rodoviário coletivo de passageiros, ônibus, ou de transporte rodoviário de cargas, os caminhões. O código determina, então, a necessidade de 30 minutos de descanso para cada 6 horas de condução do transporte de carga e a cada 4 horas na condução de veículos de passageiros. A multa para os infratores dessa lei do descanso é de R$130. É uma multa pequena, né, se a gente for comparar com outras multas gravíssimas aí com valores bem superiores a esse. Além disso, o condutor recebe 4 pontos no prontuário e o veículo pode ficar retido para que o tempo de descanso seja cumprido. Mas aí, como tudo no Brasil, né, tem uma brecha nessa lei. Nós tivemos uma lei recém-sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado, a Lei 14.440, que muda um pouquinho essa regra. Ela diz o seguinte, tem a brecha ali, né? Na indisponibilidade de pontos de paradas e de descanso reconhecidos pelo órgão competente, ou se não houver espaços disponíveis, o motorista não pode ser multado, né? Então, a multa já é pequena. Aí tem essa brecha ainda, que o motorista pode alegar, olha, não tinha nenhum posto de combustíveis no meu caminho, ou tinha um, mas estava lotado, tinha um monte de caminhão. Ele pode alegar isso, tocar o barco, né, seguir o seu trajeto por mais de 5 horas e meia e não ser multado. Aí fica difícil, né, a situação, hein, Renato?
Exatamente, Luciano. Você trouxe o resumo abrangendo a norma que foi recente alterada. É uma obrigação do Estado, quando ele impõe uma obrigatoriedade aos condutores, o Estado deveria cumprir com a sua parte em prover esses pontos de descanso nas rodovias que não são concedidas, que não são pedagiadas. O Estado deveria construir. As rodovias que são concedidas e têm o estágio, têm o pedágio, as concessionárias que administram essas rodovias devem buscar o equilíbrio contratual para que possa construir esses pontos. O que não se pode é o Estado obrigar o motorista a ter a que cumprir essa parada de descanso e o Estado querer que os postos de gasolina arcam com toda essa infraestrutura. Nós sabemos que os postos, eles têm sim muitos infraestrutura para estacionamento, lanchonete, restaurante, banheiros, enfim, para receber, mas eles priorizam os seus clientes, né? Eles priorizam os seus clientes. Então, muitas vezes, esse espaço ali que tem nos postos são para clientes que acostumam já utilizar aquele ponto de parada. O Estado precisa, Luciano, investir nessa infraestrutura e prover esses espaços com segurança, com toda a infraestrutura para os motoristas profissionais cumprir essa jornada. Infelizmente, no governo passado, do presidente Jair Bolsonaro, a gente observou que o tema da segurança viária foi deixado de lado, né? Isso traz para nós muita preocupação, uma vez que o Brasil é um país continental com uma malha rodoviária imensa e mais de 65% de todo o produto das riquezas produzidas no país são transportados pelo modal rodoviário. Então é necessário que o Estado invista em infraestrutura nas rodovias e também construindo esses pontos de paradas.
Então você propõe a criação de pontos de parada nas estradas aí para que os caminhoneiros possam estacionar e passar a noite. Isso é uma reclamação da categoria também dos postos de combustíveis, porque certamente há essa cobrança por parte deles, mas não há uma obrigação, como você bem citou, do posto de combustível ter um espaço destinado para pernoite de caminhão, né?
Exato. O empresário, ele já paga uma carga tributária altíssima para manter o seu negócio, prestar um bom serviço, e o Estado não pode impor uma lei e não oferecer a infraestrutura para que essa lei não seja uma letra morta. E aí não pode imputar ao empresário essa obrigação de receber no seu empreendimento todos esses caminhoneiros, esses caminhões que não comportam. Então o Estado tem que fazer a sua parte. É obrigação do Estado, uma vez que ele impôs a lei, ele tem que construir esses pontos de paradas com segurança, fazer parceria também com alguns postos, mas não obrigar 100% que isso seja feito nesses postos de combustível.
Estamos conversando no CBN Curitiba, primeira edição, com o Renato Dias. O Renato, que é presidente da Associação Brasileira de Toxicologia. Para você que está ligando o rádio agora, nós citamos como exemplo o caso daquele motorista que no dia 14 de janeiro, após utilizar drogas, ele confessou isso, atingiu 12 veículos aqui na capital paranaense. Ele atingiu um carro, arremessou um passageiro nesse carro, outros 11 veículos também foram atingidos por ele. E aí estamos falando sobre isso. O que motiva o motorista a utilizar entorpecentes, né? A carga horária é exaustiva, e aí estamos discutindo esse assunto. E agora eu quero lhe questionar, Renato, com relação aos exames toxicológicos, né? O que diz a lei com relação a isso? Os motoristas autônomos têm que fazer o exame de quanto em quanto tempo, e também o motorista de empresa. Há uma diferenciação com relação a isso, ao autônomo e o motorista de frota?
Lucian, em 2015, nós tivemos a aprovação da lei, foi sancionada, e tem o dispositivo legal preconizado, essa política pública do exame toxicológico, em duas legislações. Uma, no Código de Trânsito Brasileiro, que no artigo 148A está preconizando a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico para todos os condutores de CNH categoria C ou D ou E, ou seja, motoristas de vans, ônibus, caminhões e carretas. Esse exame ele é feito obrigatoriamente no momento da obtenção da CNH ou da renovação da CNH, bem como a cada 30 meses, que é chamado exame toxicológico periódico. Por que periódico? Porque o motorista, além de fazer o exame no momento de renovar sua CNH, ele tem que fazer esse exame a cada 2 anos e meio, a cada 30 meses. Isso está preconizado no artigo 165B, parágrafo único. Por quê? O motorista ele pode ser autuado em 2 momentos. Ele pode ser autuado pela fiscalização no flagrante, quando o agente, a autoridade de trânsito, constatar que ele está dirigindo sem ter cumprido a realização do exame, então é lavrado um auto de R$ 1.467,00, 7 pontos na carteira, tem o direito de dirigir suspenso por 90 dias, até que se apresente o laudo do exame negativo. O veículo poderá ficar retido até que se apresente um condutor devidamente regularizado, com a CNH em dia, com o exame em dia. Isso na fiscalização no flagrante. Em relação ao exame periódico, que ele é obrigado a fazer a cada 30 meses, cada período de 30 meses que o motorista deixa de realizar o exame, o órgão executivo de trânsito, no caso o DETRAN, no momento que esse condutor voltar ao DETRAN para renovar a sua CNH e abrir um processo, será aplicada a multa automática, conhecida também como a multa de balcão, uma multa do mesmo valor de R$ 1.467,00 para cada período de 30 meses que o motorista deixou de realizar o exame. Então é muito importante a utilizar todos os meios de informações, e aqui agradecemos a CBN, a Curitiba, para levar essa informação a todos os motoristas. Verifiquem se já realizaram o exame periódico, se já tem mais de 30 meses que fez o último exame periódico, e procure qualquer unidade próxima para fazer o seu exame. Importante estar com o exame em dia, para evitar esses transtornos da fiscalização, e dizer que a multa em torno de R$ 1.500 e o exame aí pouco menos de R$ 130. Então, vale a pena fazer o exame.
Perfeito. Agora, Renato, quanto tempo o entorpecente, como a cocaína, permanece no nosso sistema, né, no sangue? Pode ser detectada?
Olha, o exame, a partir da data da coleta, o exame detecta até 180 dias. Para você ter uma ideia, Lucian, o exame toxicológico de detecção de larga janela, ele é um exame com reconhecimento internacional, acreditado aqui também no Brasil pelo Inmetro, e é um exame que tem validade forense, serve como prova, e feito o exame, ele é capaz de detectar qualquer substância psicoativa no organismo. Uma vez detectado a existência de alguma substância psicoativa, essa amostra ela é passada em outra máquina para fazer análise, para aí sim determinar qual a quantidade da droga encontrada. A ABETOX, que é a Associação Brasileira de Toxicologia, através dos seus laboratórios associados, nós temos o maior banco de dados do mundo, Luciano. E mais, nos últimos 6 anos, nós tivemos mais de 1.200.000 exames realizados que constataram alguma substância psicoativa no organismo. E desses 1.200.000, mais de 240 mil exames foram laudados de forma positiva. Por quê? Não é todo exame que tem o laudo positivo, porque para ter o laudo positivo é necessário uma quantidade mínima, né? Então, quando passa essa margem de tolerância, que a gente chama de cutoff, aí sim o laudo é positivado.
Agora, então, Renato, olha só uma dúvida com relação a isso.
Pode complementar. Que é um dado importante, por isso que eu estou fazendo essa introdução.
Claro.
De todos esses 1.200.000 exames que foram realizados e tiveram alguma substância psicoativa, nós perguntamos aos nossos associados, laboratórios, qual é a droga predominante? A cocaína, Luciano. 69,7% é a cocaína. A droga mais utilizada atualmente por essa minoria de motoristas profissionais que insistem em usar a substância psicoativa. Então, a situação é muito grave. Tanto é que nós tivemos esse caso emblemático aí em Curitiba recentemente.
Exatamente. Renato, você disse que o exame toxicológico periódico ele pode detectar a presença de entorpecente aí no sangue até 180 dias, 6 meses após o uso, né? E esse exame periódico ele é obrigatório a cada 30 meses, ou seja, 1 ano e meio. Será que para nós termos uma cobertura toxicológica mais eficiente, esse exame não deveria acontecer, então, a cada 6 meses?
Com certeza, Luciano, você traz outra abordagem muito importante. Nós classificamos a frequência de testagem em 3 níveis. Frequência de testagem alta, que é essa que você colocou, que deveria ser feita a cada 6 meses, aí não teria um dia sequer de janela. A frequência de testagem média, que seria feita a cada 12 meses, nesse caso teria 6 meses de uma janela. E a frequência de testagem baixa que é utilizada, que foi escolhida pelos legisladores ao aprovar essa política pública. Atualmente, a frequência de testagem baixa, nós temos aí uma janela aproximadamente de 18 meses. Por que 18 meses? Lembra que eu falei que o exame é obrigatório no CTB, no artigo 148-A, e também na CLT. A CLT determina que todas as transportadoras, ou seja, nós estamos falando patronal, todas as transportadoras são obrigadas a realizar o exame toxicológico de larga janela de detecção no admissional, no demissional e também a cada 30 meses. A transportadora, ela tem que submeter todo o seu quadro de funcionários, de motoristas, durante o período de 30 meses, mas de forma randômica, ou seja, aleatória, por sorteio, esses funcionários têm que ser submetidos ao exame periódico durante 30 meses. Se nós conjugarmos a CLT com essa obrigatoriedade, com o CTB também com a mesma obrigatoriedade, nós temos aí uma janela, então, de baixa frequência de testagem, que seria de 18 meses. Mas, resumindo, você está completamente certo, para que fosse 100% fechado, o período mínimo aí tinha que ser a cada 6 meses.
Temos uma dúvida aqui para a gente fechar a entrevista, do nosso ouvinte, final do telefone 6277. Ele diz assim: não trabalho com transporte, apenas tenho habilitação AD. E ele possui CNH na categoria D, então, né? E aí ele diz o seguinte: eu preciso realizar o exame toxicológico? Ele quer saber.
No caso dele, ele vai precisar realizar o exame toxicológico só no momento da renovação da CNH. Apesar dele ser categoria D de dado, mas se ele não dirige veículo que exige a categoria D e também não consta na CNH dele que ele exerce atividade remunerada, ele não está obrigado a fazer o exame toxicológico periódico, a cada 30 meses. Mas, para renovar a CNH dele, o DETRAN vai exigir o exame toxicológico. Precisa fazer a cada 30 meses, os motoristas que têm CNH C, D e E, que exercem atividade remunerada e que dirigem esses veículos também, né?
Perfeito. Agora, 10 horas e 25 minutos, eu conversei aqui no CBN Curitiba, primeira edição, com o presidente da Associação Brasileira de Toxicologia, o Renato Dias. Falamos sobre a necessidade dos exames periódicos, que são feitos a cada 30 meses, um ano e meio, né, com quem dirige ônibus e também caminhão. E falamos também sobre a questão da jornada excessiva desses profissionais, que acaba muitas vezes fazendo com que muitos deles façam uso de entorpecentes, de rebites e principalmente, como você ouviu aí na fala do Renato Dias, de cocaína para se manterem por mais horas acordados nas estradas. 10 horas e 26 minutos, Renato, muito obrigado por atender a CBN, bom fim de semana, até uma próxima oportunidade.
Ô Luciano, nós que agradecemos a oportunidade e aproveitamos a sua audiência para colocar a Abetox à disposição das autoridades, da delegado de Polícia Civil que está conduzindo o caso de Curitiba, o Ministério Público. A Abetox disponibiliza o exame de forma gratuita para ajudar aí nesse inquérito que envolve esse motorista. Estamos à disposição.